Boa noite, amigos guadalupenses. Nesse momento, vamos dar início à sessão ordinária do dia 15 de junho de 2015. Peço os colegas vereadores para ficar de pé. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 15 de junho de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Eu quero, nesse momento, comunicar aos colegas vereadores que na próxima semana nós vamos votar a LDO. Algum amigo vereador que queira fazer as suas emendas, nós temos durante essa semana toda para a gente fazer. E que na próxima sessão nós vamos votar a LDO. Peço o secretário Fernando para fazer a leitura da pauta do dia.
Ata da 13ª sessão plenária ordinária. Aos 8º dia do mês de junho do ano 2015, no Palácio Legislativo, no plenário, vereador Everton Rodrigo dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice-presidente, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adicarlton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernandes da Silva, senhor doutor Fernandes, primeiro secretário, ausência justificada. Após a oitiva do hino nacional, o presidente Edvan, em nome de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o convite da comunidade São João Batista do bairro Cruzeta para a missa do vaqueiro. Lida o convite da comunidade São João Batista do bairro Cruzeta para a novenária e festa do padroeiro. Lido o comunicado CM 138-996 de 2015 do Ministério da Educação. Lida a indicação 19 de 2015 de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Lido os pedidos de autoria legislativa dos senhores Felisberto Gonçalves da Silva, Maria Zenaide da Silva, Ana Rosa Moreira Gomes, Francisco Pereira da Silva Júnior, Alba Valeira, Machado Lima, Adriano Rale Machado Lima, Evanessa Pereira Bicias, Francisco Gonçalves da Silva, José Alves Ferraz e Vanessa Castro Souza de Araújo. Tribuna Livre. O presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Eda Inês, Lúcia, Amadeu Júnior, Adicardo, Surama, Jessi James e Alderico. O presidente Edivan fez suas declarações finais e, sem mais nada a tratar, declara em nome de Deus encerrada a sessão. E o Jessi James Lima Miranda, segundo secretário Lavrou, a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por ele e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário para fazer a leitura.
De autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, como ementa, criando o programa de internet móvel Wi-Fi, jovens conectados nas praças do município de Guadalupe e da outras providências. A Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições, aprova e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Fica criado, artigo 1º, fica criado no âmbito do município de Guadalupe o programa de internet móvel Wi-Fi, jovens conectados. O Poder Executivo Municipal fornecerá aos frequentadores e usuários das praças municipais internet móvel Wi-Fi que poderá ser acessada por meio de celular, smartphone, tablet, notebook e demais aparelhos que possuem disposições compatíveis com o padrão Wi-Fi de conexão à internet. Parágrafo 2º. A conexão à internet disponibilizada nas praças públicas municipais será gratuita. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal deverá informar os usuários e frequentadores por meio de placas informativas afixadas em local de fácil visualização a disponibilidade do serviço gratuito de internet via Wi-Fi. Parágrafo único do artigo 2º. Cabe ao Poder Executivo regulamentar a forma de acesso Cabe ao Poder Executivo regulamentar a forma de acesso dos usuários ao programa disposto no artigo anterior. Artigo 3º. A página inicial do navegador da internet será sempre integrada à homepage da Prefeitura Municipal de Guadalupe e ou outra que o município entender viável. Artigo 4º. Prefeitura Municipal de Guadalupe está autorizada a instalar em seu sistema programas ou equipamentos que proíbam o acesso a sites de pornografia, apologia ao crime ou materiais ilícitos. Artigo 5º. Fica autorizado desde já o Poder Executivo Municipal firmar contratos, convênios ou parcerias e demais termos aditivos para a execução da presente lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Guadalupe, 15 de junho de 2015. Justificativa. Senhores vereadores, o século XXI vivencia a maior revolução já vista até hoje, tanto no aspecto de tecnologia quanto de comunicação. O aperfeiçoamento de vários meios de comunicação proporcionou um relacionamento muito mais dinâmico entre as pessoas, conectando-as, seja em redes sociais ou mesmo levando a todos o acesso à informação de forma mais dinâmica e eficaz. Sem dúvida, a internet se tornou o mais efetivo meio de comunicação, interligando bilhões de pessoas. No entanto, ainda existem aquelas que não possuem acesso a essa tecnologia, sendo excluídas do avanço digital. É fato que o acesso à internet tornou-se uma necessidade, visto que propicia a seus usuários o acesso às notícias, entretenimento, relacionamento e etc., sendo imprescindível seu acesso a todos. O programa de internet móvel Wi-Fi Jovens Conectados consiste na disponibilização do acesso à internet móvel Wi-Fi nas praças públicas do nosso município, principal ponto de encontro da população, indistintamente, visando levar o acesso à rede mundial de computadores a todos em locais estratégicos do espaço público. Entre os demais benefícios do programa de internet móvel Wi-Fi Jovens Conectados, a inclusão digital e social se destaca, pois facilitará a vida do cidadão no incentivo à educação, com apoio à aprendizagem, além de ser um estímulo para que as pessoas possam se qualificar, sendo uma inovação em nosso município, oferecendo oportunidade de cultura, lazer e acesso ao mundo digital. Por todo exposto, espero que Vossa Senhoria analise a propositura e opine pela sua aprovação. Guadalupe, 15 de junho de 2015, Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador. Indicação número 8/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indica ao senhor prefeito, após ouvir o plenário, na forma regimental, que seja realizado o complemento do calçamento da rua Tancredo Neves, no bairro Bela Vista, sala das sessões, Guadalupe Piauí, 15 de junho de 2015, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Devido ao grande transtorno causado aos moradores, causando os problemas de saúde por causa da poeira neste tempo seco, esta obra também melhorará a infraestrutura urbana. Indicação número 1/2015. Excelentíssimo senhores pares, indica ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja implantado o calçamento da rua Antônio Lucindo, no bairro Cruzeta. Sala da sessão de Guadalupe, 15 de junho de 2015, Edvan Pereira de Miranda, presidente. Justificativa, devido ao grande transtorno causado aos moradores, causando os problemas de saúde por causa da poeira neste tempo seco, esta obra também melhorará a infraestrutura urbana. Ora, o ofício de 15 de junho, dirigido ao presidente da casa, oriundo da Prefeitura Municipal de Guadalupe. A sua excelência, o senhor Edvan Pereira de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Assunto, encaminhamento do decreto 16 de 2015. Senhor presidente, ao tempo que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar a esta augusta casa o decreto número 16 de 2015, que declara situação de emergência financeira na administração pública do município de Guadalupe, Piauí. Aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. O decreto 16 de 2015. Datado de hoje, como ementa, tem escrito: declara situação de emergência financeira na administração pública municipal de Guadalupe e dá outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, usando de suas prerrogativas que lhe confere o artigo 133, 38 da lei orgânica do município de Guadalupe, considerando que, com a política econômica do governo federal, em especial com a desoneração tributária realizada na base da receita que compõe o Fundo de Participação dos Municípios, o que atingiu diretamente as finanças dos municípios brasileiros. Considerando que, apesar de não haver melhora nos valores advindos do FPM e das transferências governamentais, houve um aumento significativo das obrigações dos municípios na prestação de serviços à população, em especial na área de educação, saúde e assistência social. Considerando que os valores repassados aos municípios pelo governo federal e estadual para manutenção de programa por eles criados não são suficientes para a cobertura das despesas efetivamente realizadas de tais programas, o que obriga o município a dispor de grandes valores com recursos próprios para complementar o custo total de tais programas. Considerando que, com a edição da medida provisória 579, de 11 de setembro de 2012, convertida em lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia pública, de energia elétrica, reduziu o valor pago pela produção desta energia às concessionárias do setor elétrico. Considerando que a redução do valor pago pela produção de energia elétrica tem incidência direta na arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Considerando que a redução do valor pago pela produção de energia elétrica à Eletrobras / Chesp, na usina hidrelétrica de Boa Esperança, teve impacto negativo na arrecadação do ICMS pelo Estado do Piauí, o que implica na redução do coeficiente de repasse deste imposto pelo Estado ao município de Guadalupe. Considerando que tem se verificado a constante redução do coeficiente de repasse do ICMS ao município de Guadalupe, sendo que no ano de 2013 houve uma queda de 5,45%, em 2014 13,60% e 2015 a redução do coeficiente de repasse do ICMS foi de 35,35%, o que representa uma queda total de 54,40% nos últimos 3 anos. Considerando que o ICMS representa a maior receita do município de Guadalupe para o custeio dos programas e despesas correntes da Prefeitura Municipal e demais órgãos, sendo que com a diminuição do coeficiente de repasse deste tributo, fica completamente inviável o cumprimento dos índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que, apesar da gestão ter trabalhado muito para melhorar a arrecadação própria do município, em especial por meio de melhorias na fiscalização e na propositura de projetos de lei que adequasse nossa legislação tributária a nova realidade jurídica e financeira, os quais ainda não surtiram o devido efeito na arrecadação do município. Considerando que a atual gestão do município de Guadalupe assumiu débito de gestões anteriores com previdência, concessionárias de energia elétrica, de água e esgoto e autarquias, havendo pagamentos de parcelamento de débitos devidos por administração anteriores. Considerando a necessidade de agora, depois de tentado de todas as formas regularizar a situação financeira do município diante da constante queda da receita, tomar medidas severas de corte de gastos e serviços para equilibrar as contas municipais e melhor prestar serviços à população. Decreta. Artigo 1º. Fica decretado o estado de emergência financeira por período de 180 dias, devido às instabilidades financeiras vivenciadas pelo município de Guadalupe nos últimos meses. Artigo 2º. Para implementar medidas que acarretem a redução de despesa da administração municipal, deverá ser criada uma comissão de gestão, a qual deverá ser composta por membros das secretarias municipais de planejamento e gestão, finanças, saúde, educação, infraestrutura e assistência social, bem como do controlador geral do município e assessoria jurídica do município. Parágrafo 1º deste artigo 2º. A comissão que trata este artigo deverá, no prazo de 30 dias, levantar todas as medidas necessárias e possíveis para a redução de despesa da administração municipal. Parágrafo 2º. Quando da realização de corte de despesas, deverá a comissão resguardar, na medida do possível, a manutenção dos serviços básicos à população, especialmente na área de saúde, educação e limpeza pública. Parágrafo 3º. A comissão deverá elaborar relatório quinzenalmente, no qual deverá constar a atual situação de cada secretaria, bem como as metas a serem atingidas individualmente por cada secretaria, quanto à redução de gastos. Artigo 3º. Fica determinada a tomada das seguintes medidas além das sugeridas pela Comissão de Gestão para redução de despesas. 1. Redução em até 60 dias o número de servidores contratados temporariamente em número mínimo de 20%. 2. Redução em até 60 dias o número de servidores ocupantes de cargos comissionados em no mínimo 25%. 3. Redução no mínimo de 40% no valor atualmente gasto com pagamento de diárias aos servidores e agentes políticos em viagens a serviço da administração. 4. Suspensão imediata na realização e pagamento de horas extras dos servidores municipais, sendo que, em casos extremos, a realização das mesmas deverá ser previamente requerida por escrito pelo secretário da pasta e autorizado pelo prefeito. 5. Redução no mínimo de 40% no pagamento de gratificações de função aos servidores públicos municipais. 6. Redução no mínimo de 15% nas compras de combustível para a frota de veículos do município. 7. Redução no mínimo em 30% nas despesas com telefone. 8. Está com 9. Redução no mínimo em 10% nas despesas com pagamento de aluguéis de imóveis para funcionamento de órgão público. 9. Suspensão de todos os eventos, solenidades ou festejo de qualquer natureza que dependam de aporte financeiro da prefeitura, inclusive ajuda ou patrocínio a terceiros. 11. Suspensão dos procedimentos licitatórios de obras custeadas integralmente com recursos públicos. Artigo 4º. A gerência de compras e licitações deverá reduzir, no mínimo em 20%, o montante de compras, dando prioridade às relacionadas à saúde e à educação. Artigo 5º. Todos os secretários municipais deverão se reunir com suas equipes de trabalho para fixarem as metas de redução e também para buscar soluções que propiciem maior eficiência aos serviços e a consequente redução de custos. Artigo 6º. Deverá a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão fiscalizar a execução das medidas constantes nesse decreto, sendo que, caso seja constatada a inobservância de tais determinações, deverá mesmo reportar diretamente ao prefeito para que o mesmo tome as providências cabíveis. Artigo 7º. Os servidores comissionados e agentes políticos que não tomarem as medidas necessárias para o cumprimento do presente decreto serão penalizados na forma da lei. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Saúde deverá definir um novo fluxo dos serviços médicos e hospitalares com vistas a otimizar o atendimento à população, buscando a redução dos custos e a manutenção do atendimento básico. Artigo 9º. Os serviços básicos de saúde, educação e limpeza pública deverão ser, na medida do possível, preservados durante o prazo de vigência do presente decreto. Artigo 10º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigir por 180 dias, podendo tal prazo ser prorrogado. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 15 de junho de 2015. O Alan Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Numerado, registrado, e publicado o presente decreto nesta secretaria em 15 de junho de 2015, de Jaci Alves de Carvalho, secretário municipal de Planejamento e Gestão.
Bem, meus amigos, desse decreto aí, eu tirei uma cópia, botei na mesa de cada vereador para que nossos amigos vereadores tomem conhecimento da verdadeira situação que se encontra hoje o município de Guadalupe. Dando continuidade, nós temos aqui uns contratos de superfície, requerimento de contrato de superfície, que foi lido na última sessão. Vou pedir ao secretário que faça a leitura do mesmo. Em seguida, colocamos em discussão e depois em votação.
É Vanessa Pereira Messias, quadra 31, lote 11, Cruzeta, medindo 12 por 30, 360 metros quadrados. Francisco Gonçalves da Silva, quadra 57, lote 11, bairro Bela Vista, 10 por 23, num total de 230 metros quadrados. Felisberto Gonçalves da Silva, quadra 29, lote 3, Cruzeta, 12 por 30, 360 metros quadrados. Vanessa Castro Souza de Araújo, quadra 35, lote 18, Cruzeta, 12 por 30, 360 metros quadrados. Francisco Pereira da Silva Júnior, quadra 43, lote 6, Cruzeta, 11 por 30, 330 metros quadrados. Alba Valéria Machado Lima, quadra 43, lote 3, 4 e 5, Bela Vista, medindo 33 por 30, 990 metros quadrados. Adriano Rally Machado Lima, quadra 21, lote 7, 8, 15, 16, Bela Vista, 22 por 60, 1.320 metros quadrados. Ana Rosa Moreira Gomes, quadra 27A, lote 3, Bela Vista, 10 por 52, 520 metros quadrados. José Alves Ferraz, quadra 1B, lote 12, Cruzeta, 10 por 45, 450 metros quadrados. Maria Zenaide da Silva, quadra 28, lote 8, Cruzeta, 12 por 30, 360 metros quadrados.
Ok, são esses os pedidos de contrato de superfície que tem aqui, que foi lido na última sessão. Eu peço aos colegas vereadores, quer fazer alguma discussão? Peço ao relator, ou seja, o presidente, que faça a leitura do parecer, né? Vai fazer de um que tem como base de todos, né?
Colegas vereadores, senhoras e senhores do público, mais uma vez estamos aqui para fazer a leitura do parecer acerca dos pedidos de autorização legislativa para conceder a título de concessão de uso e, finalmente, fazer o contrato de superfície daquelas pessoas que solicitaram através do prefeito municipal, e aqui estamos para relatar. Pareceu o requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter a imprescindível autorização legislativa para a celebração do contrato de concessão de posse do terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e todos os requerentes anteriormente falados, referente aos terrenos também indicados no lote que foi lido anteriormente. Trata-se o presente requerimento feito pela Prefeitura Municipal de Guadalupe com o fim de obter imprescindível autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e os senhores e senhoras requerentes firmado anteriormente, cujos lotes foram lidos e descritos também anteriormente pelo secretário da Casa. No caso presente, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Guadalupe encaminhou os documentos necessários, cumprindo assim a exigência contida no decreto número 2/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. Da previsão, o artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê, em seu inciso 7º, que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. Em concordância com os artigos 34, inciso 1º e 35 da Lei Orgânica Municipal, com o artigo 46 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, com os artigos 1.369 e 1.377 do Código Civil Brasileiro vigente. Votos. O referido requerente está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35, 94, inciso 7º, artigo 46 da Lei 11.977, e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil Brasileiro vigente, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade e a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos por sua aprovação. Plenário aberto, Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 10 de julho de 2015. Amadeus Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, relator, e Jesse James Lima Miranda, membro. Senhores vereadores, senhor presidente, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é pela acolhida favorável que seja submetida a plenário para a votação final.
Nesse momento, nós vamos colocar em votação o contrato de superfície desses terrenos. Vereador... Vereador Amadeu Júnior.
Favorável, conforme o parecer.
Vereador Zé Danês.
Favorável.
Vereador AD.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Conforme o parecer.
Vereador Dr. Fernandes.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador presidente também vota favorável. Algum colega vereador quer mudar o seu voto? Está aprovado. Fizemos a leitura da pauta do dia. Nesse momento, eu quero facultar a palavra aos vereadores que queiram fazer uso da palavra. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Zé Danês. Vereador Jesse James. Vereador Amadeu Júnior. Vereadora Surama. Vereador AD. Conforme decreto da mesa, Fernandes, Alderico, presidente. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, boa noite. De início, eu quero aqui só justificar o meu pedido, que hoje coloquei aqui na mesa para que seja levado ao excelentíssimo senhor prefeito do nosso município, a conclusão do calçamento da rua Tancredo Neves. Eu acho que todos nós aqui conhecemos e sabemos que ficou o bairro da Bela Vista todo coberto já. Só tem a última rua que não foi feita ainda, mas a Margarida, se não me falha a memória. Mas ali na Tancredo Neves ficou só um trechozinho, só um quarteirão, muito pequeno. E, inclusive, conversando com moradores hoje lá daquele bairro, daquela região ali, disseram-me que o prefeito Allen tinha prometido que em junho de 2014 ele entregaria aquele serviço, mas como já se completou um ano e o serviço não foi concluído, como também encontrei criança moradora daquele espaço ali, daquela quadra ali, daquele quarteirão, com problemas de saúde, hoje internado no hospital, com problemas de pneumonia, devido à poeira, que nesse período de muito vento a gente sabe que é um transtorno muito grande para as crianças e para os idosos, né? O povo de uma maneira geral, mas quem sofre mais são as crianças e os idosos. Então, nesse momento, eu sei da dificuldade do nosso município, mas sei também que existe uma empresa que foi contratada pelo nosso município em 2013 para realizar calçamentos aqui no nosso município, no bairro Bela Vista e no bairro Cruzeta, e que até o momento foi feito o contrato em 2013 com a empresa Oasis Construção. E até o momento ela ainda está realizando, fazendo serviço no nosso município. Então, 2013, 2014 e já 6 meses de 2015, e essa empresa ainda está realizando calçamento no nosso município. Então, nesse sentido, eu peço a atenção com muito especial mesmo, Allen. Faça, é só aquele trechinho, é só uma quadrazinha. Você tem condição de fazer, mesmo sabendo que nosso município está passando por grande dificuldade financeira. Por grande dificuldade financeira, como a vereadora Lúcia aqui, já desde o ano passado que vem falando. Porque a vereadora Lúcia, quando vê, quando analisa, quando olha os balancetes do nosso município, lá eu vejo a situação do nosso município, como está sendo pago os nossos fornecedores. Quando a vereadora Ana Lúcia pega o balancete geral em março, no dia 30 de março que chega a essa casa, também eu vejo a situação do nosso município e eu trago aqui essa tribuna ao povo de Guadalupe, a situação do nosso município. Então, eu só queria dizer e pedir mais uma vez, em nome da comunidade do bairro Bela Vista, em especial, só aquela quadrinha ali do bairro da rua Tancredo Neves, que o Ali olhe com atenção. Porque no ano de 2013, ele pagou essa empresa, Oasis Construção, R$ 460 mil de calçamento. Em 2014, ele pagou R$ 700.832. E agora, já em 2015, ele já pagou essa empresa R$ 207.103. Então, dá sim, tem condição sim. Como eu quero dizer ao povo de Guadalupe, que nós, nessa casa hoje, vereadores, estamos recebendo esse decreto, li com muita atenção, ouvi a leitura do secretário com muita atenção, estamos aqui reafirmando, dizendo ao senhor prefeito que nós estaremos atentos. É dificuldade financeira que o nosso município está passando? É sim, pois como eu havia já a oportunidade, já havia dito em outras oportunidades aqui nessa casa. É, vamos cortar na carne. Ele fez o decreto, foi ele que decretou. É ele que está afirmando o que vai fazer. Então, eu quero só dizer ao prefeito Ali Rodrigues Mouzinho, neste momento, que a vereadora Ana Lúcia, e tenho certeza que todos os vereadores desta casa, em nome da comunidade de Guadalupe, em nome do nosso município, em nome de todas as dificuldades financeiras pelo qual o nosso município está passando, que não é pouca, é muita, porque nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos lazer por nossos jovens, nós temos o quê mesmo no nosso município? Qual é o crescimento, o desenvolvimento e o bem-estar proporcionado pela Prefeitura Municipal de Guadalupe aos nossos munícipes? Então, é neste momento que eu reafirmo e peço o compromisso de cada vereador desta casa, que em nome do povo de Guadalupe e em nome do bem-estar das finanças do nosso município, nós teremos que estar atentos, vigilantes, procurando a cada dia, a cada atitude que essa comissão vai fazer com esses cortes, desses gastos, que nós, vereadores, temos que estar atentos. Na leitura, e na minha leitura também que fiz, não percebi, aliás, foi ao contrário, com os recursos da limpeza pública do nosso município. Ele esqueceu. Ele esqueceu de dizer que nosso município vai ter uma grande redução na limpeza pública. Porque nosso município está recebendo, inclusive já está em Teresina, um carro compactador de lixo. E para o meu entendimento, e para o entendimento de várias pessoas, o bom senso diz que na hora que esse carro chegar ao nosso município, os custos com a limpeza pública irão diminuir. Sim, é lógico, é um carro de propriedade da prefeitura. Porque a empresa que hoje faz limpeza pública no nosso município, ela tem um custo de R$ 87.120 por mês, só para fazer a coleta de lixo. Na hora que esse caminhão chegar, que está chegando já, a esta semana, com certeza já vai estar aqui, ele vai, também vai ter que dizer o que vai reduzir aqui no serviço de limpeza pública para a gente e para o povo de Guadalupe. Como também, senhoras e senhores, e neste momento eu quero fazer uma denúncia e quero que todos os vereadores desta casa, que são moradores de Guadalupe, que vivem naquele bairro, e a você, guadalupense, que está me ouvindo, que preste atenção. O que foi que a vereadora disse o ano passado aqui? Que a questão da capina do nosso município. É feito, digo e reafirmo e comprovo. Porque cada morador de Guadalupe que está me ouvindo e cada vereador aqui presente sabe que é verdade. Nosso bairro, o bairro Vila Esperança, que lá eu resido, lá eu posso falar, temos aqui mais 5 vereadores que lá residem, 6, aliás, que lá não foi feito. Lá foi feito pela metade, eu já havia dito aqui. Mas que o pagamento está aqui, senhor vereador Edivan. O senhor lembra quando eu perguntei segunda-feira ao prefeito, vocês estão lembrados quando eu perguntei se ele estava tendo ciência do trabalho mal feito, do trabalho pela metade que estava sendo a capina do nosso município, nossos bairros, e que ele estava autorizando o pagamento. E que naquele momento ele disse a mim, não, vereador, eu não autorizei nenhum pagamento. Mas eu só quero dizer ao povo de Guadalupe que o Allen, naquele momento que me deu essa resposta, faltou com a verdade. Porque ele já pagou, sim. Ele já pagou ao bairro Coqueiro o valor de R$ 16.830,00. Toda a capina do bairro Coqueiro, que não é verdade. E que nós, vereadores, sabemos que é muito sério essa situação. Você pagar por um serviço público que não foi realizado. E também hoje eu encontrei nos balancetes aqui o pagamento da Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca e da Vila Boa Esperança, no valor de R$ 21.610. Então, ele já pagou o serviço do Coqueiro, da nossa Vila Boa Esperança e mais 4 bairros está aqui. Não está discriminado porque aqui só está o valor. Quando chegar a prestação, quando chegar o balancete aqui, é que eu vou ver qual é o bairro. Então, eu quero fazer aqui e repetir. Em tom de denúncia, é deste jeito que o nosso município passa por dificuldades financeiras? É desta maneira que se paga o serviço, vereadora Surama, sem ser realizado? É tirando dos nossos jovens? É tirando das nossas crianças no colégio? É tirando dos nossos idosos que estão doentes? É tirando de um hospital que não tem a mínima, digo, porque sou funcionária do Estado, no hospital local de Guadalupe. Não tem a mínima assistência da Prefeitura Municipal. Lá, sim, vereadora Surama pediu aqui. Até agora não chegou, não foi, vereadora? Como eu também quero dizer aos senhores, que pedi também esclarecimento ao prefeito municipal sobre quem é responsável pelas informações no nosso portal da transparência, mas ele nunca respondeu. Ele nunca responde. E fica por isso mesmo. Até às vezes eu me desestimulo e comento com a vereadora Surama. Eu não vou mais dizer nada, eu não vou falar mais nada, eu não vou mais reclamar, não vou mais desfalar nada. Por quê? Porque a gente se sente muito desestimulado, desrespeitado. É o que o prefeito faz com nós, vereadores. Desrespeitado. E mas você, o Ale, que já foi vereador, eu estou aqui em nome de um povo. Eu estou aqui é cumprindo o meu papel. Queira você ou não, sendo do seu lado ou não, gostando de mim ou não, o senhor tem que me respeitar. Porque eu estou aqui é representando um povo. Não é vereadora Lúcia sozinha, não.
Eu estou aqui representando o povo e mereço respeito, mereço consideração. O senhor não pode, de hipótese alguma, nos tratar desta maneira. Se os outros vereadores que pedem algum esclarecimento e ele não responde e que acha que está tudo bem, não. Mas seu, desde do ano passado, desde 4 anos atrás que eu peço esclarecimento e o Alan nunca deu a resposta, dá o calado por resposta. É preciso que a gente recorra à justiça para conseguir alguma informação dessa prefeitura. Mas digo, senhor secretário, para encerrar, que nós, vereadores, estamos solidários, com certeza, todos os vereadores, com o nosso município, que está passando uma grande dificuldade financeira, mas é grande mesmo. Para estar na situação que está aí, o que nós estamos vivendo e vivenciando dentro do município de Guadalupe, pois que ele cumpra com tudo que ele decretou, porque nós estaremos atentos. Falo em nome dos vereadores, mas aqui em particular em nome da vereadora Ana Lúcia. Estarei dia a dia verificando e olhando se realmente essas atitudes foram tomadas. Meu muito obrigado e boa noite.
Eu quero, nesse momento, informar os colegas vereadores, ao povo de Guadalupe, que uma pessoa do meio de nós, pessoas que trabalhou tanto por Guadalupe, tentando manter a paz, a ordem, terminou de falecer. Nosso amigo José Wilson, cidadão que tanto trabalhou por Guadalupe, mas infelizmente, nesse momento, recebi a notícia, o prefeito terminou de me ligar, avisando que ele terminou de falecer. Então, ele já está providenciando para trazer o corpo de Teresina para Guadalupe. Então, nesse momento, nós, colegas vereadores, juntamente com a população de Guadalupe, estamos sendo solidários à sua família, que nesse momento está de luto. Dando continuidade, eu quero, com a palavra, o vereador Zé da Inês.
Boa noite, todos queridos amigos ouvintes da nossa rádio. Nesse momento, saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo presidente amigo Alderico, primeiro secretário Dr. Fernandes, segundo secretário amigo Jesse James, vereador Dr. Amadeu Júnior, vereador irmão AD, vereadora doutora Lúcia, vereadora professora Surama. Caros amigos ouvintes, é com muito amor e paz que nesse momento eu levo a minha voz ao ar. Onde, quando eu saí da minha casa, já saí com pensamento de hoje, eu pedi a nosso Pai Jesus, nosso protetor, Nossa Senhora de Guadalupe, que ilumine todos os nossos jovens que vão se destacar em outra cidade, brincar as quadrilhas, que Deus ilumine Nossa Senhora de Guadalupe, acompanha todo ele, livre de acidente, onde tem a minha querida afilhada Lecione, que foi pedir patrocínio. E nesse momento, minha filha, muito cuidado com o acidente, muito cuidado com seu grupo, por onde forem destacar, brincar, quadrilha. Seja bem-vindo todos os jovens que vão sair afora. Porque nesse momento a gente se sente muito triste saber da notícia do nosso amigo que faleceu. Amigo Zé Wilson, aqui da nossa querida cidade. Um grande amigo. A gente fica longe da gente porque a comoção é muito grande quando a gente perde um verdadeiro amigo. Mas
Nós sabemos que a nossa vida, sempre eu digo, a gente deve estar muito atento e todos os dias se dedicar ao nosso Pai Jesus, o nosso Salvador. Porque essa vida é um segredo. Qualquer momento, a luz da vida de qualquer um pode se apagar. Por isso é que eu tenho grande dedicação de todos os dias, quando amanhece o dia, eu agradecer a Deus e pedir perdão pelas minhas fraquezas. Quando eu vou dormir, faço o mesmo empenho, agradecendo a Deus aquele lindo dia que Ele me deu e pedindo proteção do nosso Pai Eterno. É porque nós entendemos que essa vida cristã, a gente deve muito agradecer esse espaço que Deus deu para nós viver aqui no planeta Terra. Muita gente, muitos amigos, muitos irmãos, se prepara só para outra vida. Mas essa vida nós devemos ter muito amor, porque essa é que nós estamos vivendo neste mundo. Esse paraíso foi Jesus que nos ofertou. Nesse momento eu me sinto muito feliz também aqui no meu trabalho, porque era uma dúvida e é uma conquista que sempre eu trazia comigo, levantando a mão aqui para a imagem do Senhor. E a imagem do Senhor é válida em todo o território brasileiro. E hoje, na nossa sala do nosso presidente, a gente recebe, dando uma boa noite, todos os nossos vereadores. Com 2 anos e 6 meses, eu estou me sentindo muito mais feliz pelo nosso trabalho, porque é coisa linda, é a paz, é a união. É muito bom. Esse momento, eu digo que eu me sinto muito feliz, porque ser contra, ter o partido A ou o partido B, sim, mas pela vida cristã, nós somos iguais. Pela vida cristã, nós devemos respeitar um outro. Nossos segredos políticos devemos ter, mas respeita um outro. É muito mais importante, muito mais bonito. Eu agradeço a Deus também por esse momento. Eu estar dizendo essas palavras porque me senti muito feliz, porque eu sou o segundo vice-presidente e na nossa sala está entrando todo o vereador dando uma boa noite. Isso é uma paz muito importante. E hoje eu estou me sentindo muito empolgado, muito feliz, porque onde eu sou o segundo vice-presidente, mas eu tenho esse desejo, porque sempre eu digo, sempre eu falo, o nosso segredo político devemos ter, mas respeitar um outro, somos iguais. Também nesse momento eu quero falar com o amigo Carlinhos, do Miguel Bertolo, onde esteve conversando comigo, e pedindo a reforma das estradas da sua propriedade lá no interior, das lajes. Como ele também me falou numa coisa que muito tempo eu venho me batendo, cobrando e buscando a fé em Deus que um dia a gente vai conseguir. Porque igualmente a gente conseguiu a Ponte do Cardoso, a sede do conselho e muitas coisas de grande importância, porque o nosso prefeito tem sofrido problema, tem, mas tem trazido coisa de muita importância para o nosso grande, nosso município, coisa de muito valor. O que é, a gente tem que dizer. Eu me sinto muito feliz nesses 2 anos e 6 meses, por o que a gente já teve a condição de alcançar para o nosso querido município. E estou pensando que durante esse ano e pouco que está faltando, a gente vai encontrar solução para resolver muitos e outros problemas que a gente tem desejo. Nunca a gente faz tudo, que a gente tenha consciência que nunca a gente faz tudo. Mas o que der da gente encontrar solução para trazer para o nosso povo, a gente vai buscar o objetivo de encontrar o caminho de conseguir o bem-estar para o nosso querido guadalupense. Quando o amigo Carlinho também falou sobre a luz para todos, no dia 5 de abril, a gente teve junto em Teresina, na capital do nosso estado, com o nosso governador. E eu sempre cobrei, sempre falei, porque falta 40 e poucas residências em nosso município, que falta o benefício da luz para todos. Ele veio, falou comigo, me abraçou, apertou no meu ombro e disse: Zé da Inês, você vai ganhar a conclusão da luz para todo o seu município. É com essa esperança que eu estou pedindo a Deus todos os dias que a gente, daqui para o final do ano, talvez a gente consiga o alcance de receber essa luz para todo o nosso município. Eu boto fé, embora que não aconteça, mas eu sempre insisto com fé e peço a nosso Pai de misericórdia para encontrar a solução de resolver os problemas. Também eu estou ansioso para ver o nosso querido prefeito, porque eu estive conversando com ele, falando sobre o poço que ele prometeu na localidade Vereda da Ilha. Ele falou que durante a média de uns 15 dias, a firma estava chegando para cavar esses poços, que já estava certo aqui em nosso município. E até agora ainda não chegou. Eu quero conversar com ele para saber o que é que está acontecendo, o que está faltando para chegar essa firma para cavar esses poços. Que dona amiga Maria Messias, esposa do nosso amigo Dominguinho, na Vereda da Ilha, ela disse que todas as noites que tem sessão aqui na nossa casa, ela disse, só dorme depois que assiste o pronunciamento do vereador Zé da Inês. Obrigado, minha amiga. Também nesse momento, eu quero dar uma boa noite ao meu compadre, o primo, o Preto, ali na Vila Parnaíba, que diz que fica muito feliz quando ouve a minha palavra, que eu gosto muito de falar em Jesus, o nosso Salvador. É porque sem ele, compadre, nós somos uma luz fraca. Quando a gente tem amor e obediência a Jesus, a gente sempre consegue os passos melhores da nossa vida. É com essas palavras, falando em Jesus, que o Deus ilumina a vida de todos nós guadalupenses, todo o nosso grupo de jovens que vão se destacar aí afora, que Deus ilumine o caminho de vocês e a todos nós aqui presentes, que Jesus esteja ao nosso lado, trazendo paz, saúde e união. Boa noite a todos nós.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, vereadores e vereadoras presentes, público presente, e todos sintonizados na 104.9, meu caríssimo, boa noite. Eu quero aqui reforçar primeiramente o requerimento feito por este vereador. Há muitos anos venho fazendo este requerimento solicitando ao município reforçar sempre em questão das academias públicas, que ultimamente venho sempre lembrando, sempre cobrando, até porque eu lembrei da academia porque tive a felicidade de participar dos festejos de Jeromeia na sexta-feira, e eu fiquei admirado com aquela, assim, o tamanho que é a cidade de Jeromeia, que tem um valor, um poder aquisitivo bem inferior ao nosso município, já possuir aquela academia naquela praça. Até me espantei quando eu cheguei que eu vi, né? Aí, olha, é uma ideia minha, é um projeto nosso que nós estamos lutando para ver se nós possamos conseguir também em Guadalupe. E se tudo der certo, fé em Deus, a gente vai ter. Se depender de mim, caros vereadores aqui, o pessoal de Guadalupe vai ser presenteado com esta academia. Em relação também à Praça Nossa Senhora de Guadalupe, uma coisa que eu tenho prestado atenção, várias pessoas, idosos, jovens, fazendo caminhada naquela praça, mas você parar para prestar atenção, sempre quando chega em frente à igreja, o pessoal desce da praça, vai pelo asfalto e logo na frente entra novamente na praça. Por quê? As pessoas que estão fazendo caminhada, certo momento, ficam distraídas conversando com o outro e acaba saindo, entrando na rua. Ali corre um risco, um acidente, um carro bater. Ou... Por quê? Por causa de um simples degrau que tem na frente da igreja. Seria bom se o prefeito, juntamente, é uma despesa mínima que ele pudesse fazer em frente à igreja, naquela praça, para dar continuidade àquela passarela. Você sai da igreja, fecha a casa do Bastião, você vai em cima da praça, faz o contorno todo. Quando chega em frente a Nossa Senhora Guadalupe, onde tem a imagem, você tem que sair de cima da praça, porque fica ruim você estar pulando aqueles degraus. Então são detalhes mínimos que o prefeito pode com certeza resolver com o custo mínimo. Uma questão que vem sempre o pessoal do bairro Cruzeta, principalmente, que vem sempre cobrando, desde quando o prefeito era vereador, que a abertura daquela rua que liga o bairro Cruzeta ao centro da cidade, ou seja, até o bairro São Félix. Que hoje, para você sair da rua D no bairro Cruzeta, rua C, rua D, rua E, você tem que vir ou pelo projeto ou pela avenida, passar por aqueles quebra-molas. Mas tem várias formas, bem mais interessante, bem mais fácil, o prefeito fazer, ligar a rua C à rua da delegacia. Aquela rua C, que é a rua da associação, a rua da praça, a rua da igreja, ligar até a delegacia. Outra rua, se eu não me engano, é a rua F, a rua G, ligar aquele terreno do Pacheco. Eu sei que é difícil, porque ali são propriedades privadas, onde pertence, acho que é o Florentino, a dona Ceci, mas pode desapropriar. E eu tenho certeza que o prefeito procurar os proprietários daquelas áreas, eles terão interesse. Por quê? Porque vai valorizar a área deles. Abrindo uma rua ali, facilitando o acesso daqueles bairros, com certeza vão valorizar os lotes logo em seguida. E é um benefício grande para o prefeito, para o município. Só o povo tem a ganhar com esse projeto, com essa ideia. Então, nesta noite, a gente fica até assim um pouco destrenado com a notícia que nós acabamos de receber, com a morte, o falecimento do nosso amigo conterrâneo, que prestou um serviço ao nosso município, à segurança pública, nosso amigo Zé Wilson. Meus pesares a todos seus familiares e amigos. E aqui eu encerro minhas palavras. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Estamos novamente voltando a essa tribuna para podermos relatar alguns pontos que aconteceram em nosso município durante a semana. E inicio falando sobre a inauguração do laboratório de prótese que foi feita na unidade de saúde básica, Dr. Leônidas Arraes Mozinho. Quero então já de antemão parabenizar o trabalho do secretário de saúde, Paulo, da coordenadora, a doutora Tatiane Arnold, que, dentro de um trabalho muito bom, muito importante, já conseguiu mais essa conquista para Guadalupe. Estive presente, vi a seriedade do trabalho e, realmente, fiquei muito feliz. Até contei um fato que aconteceu conosco, de alguém que havia solicitado uma prótese. E, naquele momento, nós já temos à disposição de todo cidadão, não só de Guadalupe, mas da região. O laboratório de prótese, ele é regional. Ele não é só dentro do limite de Guadalupe, não. Até as cidades vizinhas, como Marcos Parente, Porto Alegre, Leandro e Salles, podem usufruir do laboratório de prótese. O procedimento, eu vou tentar resumir aqui, que é muito rápido, mas que, para que as pessoas tomem conhecimento, que é importante, aquela pessoa que precisa da prótese dentária deve procurar o agente de saúde do seu município, do seu bairro. E o agente de saúde vai fazer a ponte com o seu posto de saúde, e o posto de saúde vai fazer a ponte com o laboratório. A pessoa vai ser analisada pelo odontólogo
e depois de conferida, feita análise e concluída, é realmente enviado para o técnico, que foi treinado para isso, que foi exatamente o Theo, filho do senhor Apiniano, que é uma pessoa que está trabalhando e feito realmente um curso belíssimo. Então, de parabéns, secretário de Saúde Paulo, e parabéns à doutora Tatiane por esse trabalho belíssimo. Eu tenho certeza que o Guadalupe vai ganhar, mesmo porque uma prótese dentária é algo muito caro. Constantemente, nós que somos políticos, somos procurados por pessoas pedindo a prótese. E a gente vai ver, não tem prótese barata não, gente. Toda prótese é cara e é um instrumento muito importante para a pessoa que tem deficiência dentária. É, para tanto, como foi bem dito, bem falado lá, a questão da necessidade da mastigação, como também a questão da autoestima da pessoa que vê os dentes bonitos, tudo, tudo. Então, mais uma vez, quero felicitar por mais essa conquista em Guadalupe, dentro da Secretaria de Saúde, a todos, manifestando nossos parabéns. É, no segundo ponto, não podia deixar de trazer a esta tribuna, é de dizer que hoje é o Dia Mundial da Consciência da Violência contra a Pessoa Idosa. É justamente hoje, o mundo criou esse dia para chamarmos a atenção da violência que passam as pessoas idosas. No âmbito mundial, no Brasil, na nossa cidade, nós sabemos que isso é crescente. Infelizmente, o idoso tem ultimamente sido vítima de muitas violências praticadas, tanto por pessoas alheias à família, mas também por pessoas de dentro da casa da família. Todos os tipos de violência, desde a violência mental, que é aquelas humilhações corriqueiras do dia a dia, dentro da própria residência, como a violência física e a violência financeira, porque muitos idosos servem apenas para dar seus cartões dos seus proventos de aposentadoria para que algumas pessoas, inclusive alguns parentes, possam usufruir daquele benefício, fazendo inclusive muitos empréstimos abusivos e deixando aquela pessoa idosa em uma situação vexatória, e nós não poderíamos deixar de trazer à tona esse assunto. E falando nisso, fica aqui um pedido verbal ao nosso prefeito. Nós sabemos da imensa dificuldade que o prefeito municipal está tendo nesse momento pela queda da receita do ICMS em mais de 50%, mas é preciso que se diga que nós, enquanto vereadores, nós precisamos pedir ao prefeito municipal que ele, assim que sairmos dessa crise, eu tenho fé que vamos sair dessa crise, porque confiamos na capacidade do prefeito, confiamos na competência dele e toda a sua equipe, nós temos fé que vamos sair dessa crise, e aqui fica o pedido para que, assim que sairmos dessa fase difícil, o prefeito possa colocar o nosso Conselho do Idoso para funcionar, que é uma conquista nossa, um projeto de autoria deste vereador que vos fala, aprovado pela Câmara Municipal. E eu tenho certeza que este momento, que é o Dia da Consciência da Violência contra a Pessoa Idosa, é o momento mais adequado que nós temos para pedir providências no sentido de fazer funcionar este projeto que já está aprovado e já é lei em Guadalupe. Então fica aqui, prefeito, o nosso pedido para que você veja com bons olhos e colocar para funcionar o projeto do Conselho do Idoso. Sabemos que dentro de alguns dias vai haver a eleição do Conselho Tutelar. Então, muitas pessoas que passarem pelo Conselho Tutelar têm experiência adquirida suficiente para começar no Conselho do Idoso. Então, é um trabalho bastante parecido, bastante semelhante. Então, fica aqui esse pedido, esse apelo ao prefeito. No terceiro ponto, eu trouxe hoje para apresentar a nossa Casa Legislativa o projeto que cria o Wi-Fi nas praças, que é o Jovem Conectado. Defenderei o projeto na oportunidade da sua apreciação, mas já quero dizer que é muito importante, porque a forma dos jovens se comunicar com o mundo, a fonte de pesquisa bastante importante, sem a qual nós não conseguimos viver hoje. Hoje a internet, o Wi-Fi, é algo imprescindível na vida de todo cidadão brasileiro, principalmente quem estuda, quem pesquisa, que realmente precisa que a gente tome providência nesse sentido. Eu, para finalizar, né, eu quero dizer também, estou consternado pelo falecimento do nosso amigo Zé Wilson, uma pessoa que prestou realmente serviços relevantes ao nosso município como policial militar. Conheci bem o trabalho do Zé Wilson, um grande amigo, uma pessoa alegre, contente, brincava sempre com a gente. Essa semana ainda, ele sempre ia na minha residência, ele tem um cavalo, um animal, e sempre ia lá, a gente conversava, e até convidei ele a participar da cavalgada do Dia dos Vaqueiros, dia 20 de junho, lá no percurso para a Igreja São João Batista. E ele, muito interessado, ficou bastante feliz com o convite. Infelizmente, nós tivemos essa perda. Que Deus coloque ele no seu lado e, ao mesmo tempo, possa confortar os seus parentes e amigos, e que nós passemos a lembrar dele sempre por seus bons atos. Então, deixo esse grande abraço ao nosso amigo, seus familiares, dizer que nós estamos prontos para ajudar no que for preciso, no que for necessário, e que Deus o abençoe. A todos, uma boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Alô. Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente, aos colegas vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia, e cumprimento aqui a todos os presentes e aos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município. Meu cordial boa noite. Peço assim desculpa aos ouvintes, porque estou com 2 dias com febre, gripada, mas não quero aqui perder a oportunidade para me expressar nesta noite e fazer aqui as minhas reivindicações, as minhas cobranças. Inicio aqui registrando a minha moção de pesar aos familiares do nosso amigo Zé Wilson, né? Policial militar do nosso município. Que Deus, neste momento, possa estar confortando os corações de todos os familiares e amigos. Quero aqui reforçar e me somar ao pronunciamento do meu amigo José da Inês em suas cobranças em relação à luz para todos nestas 40 famílias que ainda necessitam ser beneficiadas. Então, reforço aqui o apoio. Também sou uma pessoa esperançosa para que este benefício possa vir estar contemplando estas famílias em nosso município, porque também tenho uma propriedade, tenho um morador que precisa deste benefício, aqui próximo aqui o Vão da Onça, em relação também aos postos da Vereda da Ilha, que realmente nosso prefeito, mesmo nós tendo consciência da perca desse ICMS, a gente dê prioridade a esse benefício que a comunidade já está ansiosa em receber. Principalmente a zona rural do nosso município, a gente sabe das grandes necessidades e que sempre fica, na maioria das vezes, em segundo plano. Então, vamos aqui, Zé, estar reforçando o nosso prefeito para que este benefício realmente possa estar contemplando aquela comunidade que tem grandes necessidades, mais do que nós que moramos aqui na zona urbana. E quero, assim, também me somar ao pronunciamento da vereadora Ana Lúcia, quando ela relata a questão do valor que foi empenhado à empresa Oasis, no valor de R$1.367.937, dentre o ano de 2013, que aconteceu o contrato da empresa, até agora, o ano de 2015, foi pago a esta empresa esse valor de quase R$1.400.000. E o que me chama a atenção, e o que eu quero aqui que fique registrado nesta tribuna hoje, é que nós fiscalizando os balancetes, o que nós detectamos ao longo desse período é que só o que consta, valor que se empenha no pagamento referente ao serviço de implantação de 24.360 metros quadrados de pavimentação em paralelepípedo no perímetro urbano deste município. Não especifica o bairro que foi feito este calçamento, porque ficaria mais fácil de nós, vereadores, estarmos nos questionando. Porque o que me chama a atenção e o que me deixa intrigado é um valor exorbitante, onde nós não podemos contestar e nem comprovar que rua, que bairro, aonde realmente foi feito este calçamento. Então, deixo aqui uma sugestão ao secretário de infraestrutura, assessoria do nosso município, que conste nos próximos balancetes se pode, né? Por que não? Que fique uma coisa mais clara. Em vez de colocar só 24 mil metros de calçamento, que especifique o bairro e a rua, porque, como eu quero aqui deixar registrado, fica mais claro e a gente tem consciência de onde realmente esse calçamento beneficiou o bairro e qual rua. Então, em relação a esta empresa, quero que fique registrado aqui essa minha sugestão, que nos próximos balancetes, que nos próximos calçamentos, que esta empresa for prestar serviço ao nosso município, que ela tenha esse cuidado de realmente especificar o bairro e a rua. Em relação também ao que a vereadora Ana Lúcia falou, em relação ao lixo, a coleta de lixo do nosso município. Então, está empenhado para este ano de 2015 o valor para a capina do nosso município de R$ 315.250,20. E para a coleta, o valor de R$ 1.045.440. Gente, nós temos consciência, principalmente nós vereadores que representamos o povo deste município, do que hoje a Prefeitura Municipal de Guadalupe está passando. E nós estamos aqui tendo em mãos e informando a toda a população o valor que se paga a uma empresa que se presta um serviço de péssima qualidade ao nosso município. E no momento que eu presencio, no momento que eu tomo conhecimento que o prefeito, em suas primeiras medidas que tomou, foi simplesmente exonerar as coordenadoras do município, as coordenadoras das escolas do nosso município. Aí eu me questiono, será que a principal prioridade é mexer na educação? Nós temos consciência, a educação é a base de tudo, prefeito Allen. Será que essas coordenadoras que prestam seu serviço diariamente, de 7h30 da manhã ao meio-dia, de 1h30 da tarde às 6h da tarde, estão lá prestando seu serviço, muitas vezes datas que são imprensadas, prefeitura fecha quinta, sexta-feira, os outros servidores não pagam. Nós, professores, temos que prestar ainda um sábado, prestando serviço, indo para as escolas. Será como esses diretores vão ter condições de trabalhar sem se auxiliar das suas coordenadoras? Nós, professores, que precisamos estar discutindo métodos, maneiras que atraem os nossos alunos a terem um maior compromisso. Sei, e uma gratificação dessa que foi cortada, com certeza é mínimo em relação à perca que o município de Guadalupe teve. Então, tenho consciência, aqui estou para contribuir no que for necessário para solucionar este problema da cidade de Guadalupe. Mas aqui eu registro a minha indignação da forma e de como o prefeito Allen teve como a primeira prioridade mexer com as coordenadoras. Mexer com a coordenadora, com as coordenadoras, está mexendo com a educação, que é a base de tudo, como bem já me relatei. Por que não, prefeito Allen? Vossa Excelência não teve o compromisso de exonerar muitos funcionários que só têm um trabalho de ir no Banco do Brasil final do mês
receber o seu pagamento. Aqui não vou citar nome de ninguém, mas a vereadora Surama sabe, os vereadores desta casa sabem, a comunidade desta cidade sabe, porque já teve denúncia em rádios, já teve denúncia em portais do nosso município. São muitos. E por que não iniciar por aí? É como bem falou a vereadora Ana Lúcia, este decreto, espero eu, que realmente o prefeito Ali faça cumprir. E nós vamos estar atentas, vereadora Ana Lúcia, porque temos essa consciência, mas a minha maior preocupação é, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, há alguns anos atrás, nós acompanhamos as dificuldades deste município em relação a, em benefício à educação, à saúde e à limpeza da nossa cidade. Porque a limpeza é a mais cara do Brasil, mas tem péssima qualidade. A educação já não se andava bem. A saúde, temos consciência da precariedade que é ofertada no nosso município. E agora, com esta crise, como bem falei a semana passada, nunca presenciamos tanta procura em uma rádio em meio de ajuda para se realizar um exame, para se fazer uma cirurgia, para se ir a Teresina realizar consultas. Então, a comunidade hoje está procurando o meio de comunicação, a rádio, para que a comunidade, que são pessoas generosas, pessoas de bons corações, ajudarem para ajudar muitas famílias dentro da nossa cidade. E agora, com esta dificuldade que hoje passa a Prefeitura Municipal de Guadalupe, só concluindo, presidente, o que vai acontecer com as famílias de Guadalupe, com os nossos jovens? Como eu vejo aí agora, temos aqui os fogueiros que estão se aproximando. Será que não vai ter mais recurso para se dar apoio, para se poder representar o município de Guadalupe em outras cidades? Então, essa é a minha preocupação. Os nossos jovens vão ficar cada dia mais desamparados? Então, temos que ficar atentos, prefeito Wallen, com que realmente vamos poder fazer cortes e vamos priorizar, principalmente, priorizar o pagamento dos funcionários, porque sabemos que tem funcionários da saúde que estão aí com seus pagamentos atrasados. E no momento que não se prioriza a educação e a saúde de um município, a dificuldade vem em dobro. Então, quero assim agradecer pela oportunidade e que na próxima semana, com certeza, estarei bem melhor e reivindicarei mais algumas cobranças que meu tempo já acabou, que estão aqui anotadas. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador AD.
Nessa oportunidade, eu quero agradecer a Deus por mais essa noite nessa casa, para estarmos debatendo assuntos concernentes à nossa cidade, propondo maneiras de melhorar a nossa cidade. Quero fazer a saudação à mesa da presidência dessa casa, na pessoa do excelentíssimo senhor vereador Edvan Miranda, os demais vereadores, na pessoa do excelentíssimo vereador José da Inês, os nossos amigos auditorianos que estão aqui, meu cordial boa noite, os que estão me ouvindo através do rádio, muitas pessoas mandaram mensagem dizendo que estão ouvindo a nossa sessão, essa sessão desta noite, e isso é importante. A população está ouvindo, participando, vendo o que é discutido, o que é proposto aqui, para a nossa cidade, vendo uma parte do trabalho dos vereadores. Porque se o trabalho do vereador fosse só a sessão, doutor Fernando, estava bom demais, era um negócio tranquilo, né? Mas tem a outra parte. Então é um trabalho contínuo, de todos os dias, de todas as horas. A tempo e fora de tempo, trabalhando 24 horas. E eu quero saudar essas pessoas, como o irmão Silas, a Cândida e outros mais que estão nos ouvindo através do rádio, na zona urbana e rural, com meu cordial boa noite. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Allen e o secretário de saúde, doutor Paulo Rocha, por essa conquista. Eu não pude estar presente na inauguração desse laboratório de prótese dentária na nossa cidade. Infelizmente, eu fiz o máximo para poder estar naquela inauguração, mas não pude. Mas fico feliz com mais essa conquista, e porque isso é de grande valia para a população guadalupense. Também quero manifestar aqui os meus pêsames à família do nosso amigo José Wilson, que tanto contribuiu para o nosso município com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu esforço. José Wilson, que eu ainda criança nessa praça, ele já estava ali brincando comigo, como até quando Deus permitiu, algumas semanas antes, a gente esteve junto, ele continuava brincando. Era um homem feliz, um homem brincalhão, e deu a sua contribuição. E eu quero aqui desejar que Deus, o Espírito Santo de Deus, conforte a sua família, conforte os seus filhos, a sua esposa e todos os seus familiares. Mas nesta noite, um dos assuntos que mais, vereador Amadeu Júnior, pesa nessa noite é esse decreto do prefeito. Eu entendo, doutor Fernando, vereador Alderico, colegas vereadores que estão aqui, que o administrador, ele mostra a sua capacidade, o gestor, o empreendedor, a sua capacidade de gerir, de fazer a sua gestão andar, quando ele mais mostra é no momento de dificuldade. Porque, vereador Alderico, é muito fácil se administrar na fartura, com muito dinheiro no banco, entrando dinheiro de todo lado. Mas quando chega esses momentos difíceis, quando um gestor, ou um empresário, ou um empreendedor, tem que tomar essas medidas, esses momentos de vez em quando aparecem, aí é que nós vemos a capacidade de gestão de uma pessoa. E eu acredito que o prefeito Allen, infelizmente, teve que tomar essas medidas. E o que me deixa indignado, vereador Amadeu Júnior, com essas medidas, é porque tudo isso que está acontecendo, se nós formos analisar, nós estamos vendo que o governo federal pecou muito e errou muito. E agora, aqui está a ressaca da festa feita pelo governo federal. Aqui é a ressaca, é aquela história, vereador Amadeu. Os outros bebem, a gente é quem sente a ressaca. A realidade do nosso país hoje é triste. Eu já não votei na presidente Dilma, porque já estava vendo isso. O desmando. O desmando. Quebraram o país para se elegerem, reelegerem. Quebraram o país para encher os seus bolsos. E agora? Colocaram, vereador Alderico, os municípios do Brasil em dificuldade, porque essa dificuldade, eu quero dizer para a população guadalupense, que não só está acontecendo em Guadalupe, é em todo o território nacional. Recursos federais, Edivan Miranda, vereador Edivan, presidente dessa casa, há recursos federais que estão passando 4 meses para chegar ao município. E quando chega, não vem o acumulado dos 4 meses. Vem
10% do que era para vir, dentro dos 4 meses. Como é que os municípios vão trabalhar? Aí onde o gestor mostra habilidade, com serenidade, com sabedoria, com olhar futurista, porque o gestor, nenhum gestor, nem o Allen, nem os outros prefeitos, vão querer demitir o pessoal. Se faz porque é obrigado, está sendo obrigado por erro dos outros, está sendo obrigado a tomar essas medidas por erros cometidos em Brasília. O governo federal está como um carro sem freio. O carro sem freio, quando você vai aqui nele, você pensa que ele tem freio. Aí quando você pisa no freio, eu acho que algumas pessoas já tiveram essa experiência aqui. Quando você pisa no freio pensando que ele vai parar, a impressão que a gente tem que ele fez foi embalar mais. Quem já passou por isso em direção sabe. E assim está o Brasil hoje. E eu aqui, vereador Alderico, eu me manifesto indignado com essa situação. E tivemos reunião com o prefeito Allen. E sabemos da medida, das medidas que eles estão tomando, que ele está tomando com a sua equipe. E acreditamos que essas medidas vão ter resultado. Eu quero me resguardar de falar dessas medidas agora, por duas coisas. Primeiro, porque essas medidas tomadas nos bastidores, se vierem a público agora, poderão sofrer retaliação. Poderão achar algum obstáculo. E segundo, eu gosto mais de ver o resultado. Então, mas que os funcionários do município fiquem tranquilos, que a equipe do prefeito, estão trabalhando para compensar, para tentar reverter a situação. Foi isso que foi passado na reunião para a gente. E eu quero me resguardar dessas medidas por enquanto. Mas que tomadas eu acredito que vá chegar a um desempenho que venha reverter essa situação. Esse é o nosso desejo. Mas o que me indigna mais ainda, vereador Amadeu, é saber que o Piauí deu mais de 70% do seu voto, dos seus votos, para a presidente Dilma. Vereador Alderico, que ela lança agora concessão para rodovias, para ferrovias, para aeroportos e para portos, e esquece do Piauí. Esqueceu do Piauí. Nós temos aeroportos para ser terminados no Piauí. E seria o vereador Fernando, de grande importância, como de São Raimundo Nonato, um lugar turístico, aeroporto internacional, tem que terminar. Foi promessa que deu os aeroportos, nada para o Piauí. Ferrovias para o Piauí, aonde estão? Nada no plano dela. Porto de Parnaíba, que é tão sonhado, e há tanto tempo começaram essa obra e nunca terminaram. Agora, como Guadalupe está inserido no Piauí, está dentro dessa realidade, e por isso o prefeito está sendo obrigado a tomar essas medidas duras, que Deus platou de Guadalupe, que foi colocado para os platôs de Guadalupe, o que foi colocado pela presidente Dilma para desenvolver a nossa agricultura, a nossa pecuária. Eu fico indignado. Mais de 70% dos votos do Piauí. E o Piauí fica esquecido. Mas eu ainda tenho assim uma certa esperança, porque o nosso governador é do PT, e ele tem uma boa ligação e convivência com ela, pode ser que isso seja revertido. Mas de primeira mão, isso não era para acontecer. Nós podemos dizer que, quem sabe se não foi esse 70%, só um instante, presidente, esse 70%, ou mais de 70% dos votos dos piauienses que ajudaram ela a chegar lá, que quase que ela não chegava. E aqui fica a minha manifestação, a minha indignação, porque o povo do Piauí, eu não fui enganado, que eu não votei nela. O povo do Piauí está sofrendo as consequências. Em Guadalupe hoje, o prefeito teve que tomar essas medidas por causa do desmando do governo federal. por causa que o governo federal tomou atitudes para eleger quem eles queriam, o partido. E agora os outros beberam e nós estamos recebendo a ressaca. O governo federal é como se fosse aquele amigo poderoso que quer dar uma festa. Aí chama todo mundo. Vem cá. A entrada era 100, mas tu só vai pagar 30. Aí foi boa demais a festa. A festa deu máquina, a festa deu caçamba, a festa deu pipa. A festa deu casa que não termina. Porque as empresas não podem terminar porque não recebem o dinheiro. A empresa, eu disse para esse rapaz aqui que está, vereador Alderico, fazendo o hospital ali, aquela reforma, diz: meu amigo, você é um herói. Você é um herói. Você só recebe 20% da verba e vai terminar a obra. Você é um homem de coragem. E o prefeito não enganou ele, não. O prefeito disse: olha, continue se você quiser, mas a responsabilidade é do governo federal. Então um homem desse é um herói. Então esse amigo deu essa festa. Aí nessa festa, era para pagar 100 de entrada, só para... Não, vocês só vão pagar 30. Aí lá vai ter caçamba, lá vai ter carro-pipa, lá vai ter patrol, vai ter retroescavadeira para todo mundo. Lá vai ter casa, a energia vai ser bem baratinha. Sabe o que foi que eu recebi hoje? Recebi uma mensagem, não sei se chegou para vocês. Que no dia 26 agora, energia sobe 39%. E a gasolina sobe 9%. Saca da festa feita pelo desmando do governo federal para eleger uma presidente. E agora todo o Brasil está no sufoco. E nós, vereadores, o que vamos fazer? Vamos unir as mãos. Unir as mãos com o poder executivo para ajudarmos a resolver essa situação. Se uma cabeça pensante, duas é bom, 9, 10, 20 é melhor ainda. Então, os funcionários, fiquem tranquilos. É um momento difícil, é. Mas para todo problema há uma solução. Há uma solução. E eu tenho certeza que o prefeito Ali vai saber e vai ter habilidade para lidar com essa situação como já está tendo. Tem equipe que trabalha com ele. A gente vai no segundo tempo só um pouquinho, que eu estou assim querendo falar mais um. Tem equipe trabalhando com ele para tentar soluções que venham amenizar. Escute, amenizar a situação. Mas o desmando foi grande e a falta de respeito com o Piauí maior ainda. E nós, como piauiense e como guadalupense, com o potencial que a nossa Guadalupe tem agrícola, com o potencial que nossa Guadalupe tem para piscicultura, está aqui o vereador doutor Fernandes, que agora proporcionou juntamente com o Sebrae uma equipe aqui, amanhã, pronto, vai ser amanhã, um curso com o pessoal do Sebrae para falar sobre a piscicultura, assunto que tanto bati aqui, porque eu acredito no potencial da nossa cidade. Povo de Guadalupe e do Piauí, vamos abrir os olhos. Eu já não votei nela, porque sabia disso. E agora, para mim votar numa pessoa, tem que ver muita coisa. Eu não sei não. Eu não sei não. Se voto nele não. Bem, eu quero encerrar minhas palavras agora, deixando essa indignação com respeito à atitude tomada pelo PT para eleger a presidente, que quebrou os municípios do Piauí. E o problema está aí. Vamos lutar para resolver. Meu cordial boa noite.
Com a palavra o vereador doutor Fernandes.
Como de praxe, eu também estava. Como de praxe, eu tomarei liberdade de saudar a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente, o vereador Edivan Miranda, os outros vereadores componentes desta Casa Legislativa, da pessoa do jovem Jesse James, que tão prontamente tem substituído aqui o primeiro secretário. Vejam só, eu tive, várias maneiras a gente poderia iniciar isso aqui, essa nossa conversa de hoje, que não é ainda um debate como tem que haver a respeito da impopularidade do decreto e o seu objetivo maior. Mas eu queria primeiro aqui de público era agradecer a Deus por tudo que ele tem feito pela família Fernandes, principalmente na pessoa de Dona Socorro, restabelecida, convalescendo de uma grande cirurgia em São Paulo. Quero agradecer, inclusive, a todos aqueles amigos e vereadores que, ao me cumprimentar, sempre procuraram saber da saúde dela, aos correligionários políticos e ao querido povo de Guadalupe. Quero, inclusive, agradecer a um determinado eleitora que se dirigiu: doutor, me diga uma coisa, vereador precisa viajar tanto? Qual é a função do vereador? É viajar? Eu digo, a função do vereador é não ter mulher doente. Mas vejam só, mas foram várias coisas que a gente tem que realmente, e de público eu quero aqui, dar essa satisfação. Falar do decreto impopular, eu queria me reservar mais futuramente, até porque existe o vereador Alderico, líder do governo, líder do executivo, que poderá muito bem explicitar isso aí. Agora, esse decreto, ele é tão profundo e objetivo a corrigir tantos erros do passado, erros que não foram praticados atualmente, mas foram realmente de ordenamentos, de gestões anteriores. Esse aqui só consertou. Esse aqui começou se endividando, pagando o INSS que estava atrasado, como está ali no decreto. O decreto é muito profundo. Esse decreto deve realmente compor os anais desta mesa como um livro da gastança do passado e a responsabilidade do futuro. O vereador Adê lembrou muito bem desse problema de saber gerir nas dificuldades, saber ser gestor da dificuldade. Na bonança, tudo bem, é muito difícil. É preciso você se tornar impopular. Se a eleição fosse amanhã, o Allen não seria eleito nem a vereador. É claro, porque o objetivo de um decreto desse, para o bem não só de hoje, mas para o bem futuro de toda a casa legislativa, para o bem futuro de todos nós guadalupenses, maltratados pela liberação, pela desoneração do IPI dos carros. Hoje os pátios estão abarrotados e os donos continuam ricos. Tudo isso, se a gente fizer uma análise, o porquê que o nosso ICMS caiu, o porquê que o nosso fundo de participação caiu, então nós vamos ver que não foi culpa do Allen. O Ali hoje ainda continua junto lá em Teresina a lutar pelos nossos direitos, agora inclusive na fase judicial. Tenta obter junto ao Tribunal de Justiça uma correção das injustiças financeiras e tributárias que houveram de um certo tempo para cá. Está lá, feito doido, postulando realmente, defendendo. Começou com o decreto, com medidas absurdas, vejam só, cortando na carne, porque está se tornando impopular, e vai se popularizar também todos aqueles que aqui fizeram e tão bem defenderam. Eu falando aqui de Dona Socorro, pela saúde dela, graças a Deus, excelente, 20 dias, 25 dias já deve estar por aqui, e me lembrei que quando ela vai falar algumas coisas, ela diz, eu não tenho que dizer nada, inclusive no telefone, porque meu marido já falou tudo, já disse tudo, se antecipou, mas eu queria era me unir a todos os colegas que tiveram aqui antes de mim, que me antecederam, para poder somar a preocupação da luz para todos do Zé da Inês, do poço lá da vereda da ilha. Queria me somar a preocupação do Wi-Fi para o jovem, como eu vejo aqui essa câmera tudo rodeada de jovens, todo mundo procurando captar esse sinal para poder então trabalhar, não é vendo mulher pelada, a gente vê que estão trabalhando, procurando se educar, porque não é possível que você queira ver mulher pelada às 10 horas da manhã. Então vejam só a contundência, essa preocupação da vereadora Lúcia com a continuidade dos calçamentos, A vereadora Surama está gripada, não disse nenhum motivo. Talvez deve ser por onde ela andou, nessas ruas poeiradas, trabalhando pelo povo. Pode ser, pode ser. E agora, como é que a gente vai fazer isso? Eu digo, a gente, eu aqui, defendendo esse decreto de unhas e dentes, e poderia me aprofundar muito. Olha, que profundidade, que coragem. Do artigo 3º, quando o homem diz que tem que ser redução de servidores contratados temporariamente, isso redução dos cargos comissionados, no mínimo 25%, redução, suspensão, só não tem redução do estômago. Mas vejam só, não vai ter, porque muita gente vai fazer realmente a bariátrica para poder ficar magro, mas não é preciso isso, é preciso é compreensão, é a hora de a gente se unir, como eu vi nessas reuniões que se antecedeu a tudo isso, aquela vontade férrea de continuar defendendo o município de Guadalupe, continuar defendendo o povo de Guadalupe, para aqueles comissionados ou não, continuem a receber seu vencimento, diminuído ou mantido, mas no vencimento. São várias coisas hoje a respeito do que se tem que dizer. Queria também sentir a dor do luto do meu amigo, dos familiares do meu amigo Zé Wilson, meu vizinho de propriedade lá na Iuma, dividido apenas pelo cercado, Zé Wilson contemplado lá na frente, Terracal do outro lado, e a gente por ali. Então, eu queria realmente me unir a esses familiares nesta dor pungente, sem poder fazer nada a mais do que aumentar. Eu lembrá-lo também nas minhas orações hoje, quando eu fechar a porta do meu quarto. Mas teria que dizer tanta coisa, mas teve uma pessoa que passou uma mensagem para a gente. Vejam só, e é longa, rapaz, é longa a mensagem, mas é válida para poder encerrar tudo isso aqui. É uma borracha muito potente sobre tudo esse momento de angústia que a gente vive. Angústia pela perda de um grande amigo, angústia pelo futuro incerto da validade, como disse o AD, que só precisava falar quando visse os resultados frutíferos deste decreto. Mas vejam só como está difícil, porque é longe, não foi de hoje. Eu estou dizendo que foi de hoje, mas essa mensagem já foi passada. Com isso, olha, quando o senhor tiver com esta angústia lá na tribuna, repassa isso para os ouvintes da zona rural, para os ouvintes da zona urbana, para os teus colegas vereadores. É uma mensagem de conforto, como sempre faz o célebre vereador Zé da Inês, invocando sempre, vamos ver, ainda tem mais, meu Deus, mas ela vem, está chegando, é divina, e tudo que vem de Deus demora, mas é frutífera para as nossas vidas. Vejam só, muito longe, foi de quinta-feira, está chegando. Vejam só. É o grande silêncio, né? Muito obrigado pela atenção. Isso aqui é realmente, não se trata de chantagem, não se trata de esnobação, mas se trata de uma realidade. Eu sempre fico feliz quando eu consigo transmitir alguma coisa para a felicidade de todos nós. Vejam só. Agora vem. Está longe, né? Mais um momentinho só, por favor. Pronto. Pronto, veja só, gente. Graças a Deus chegou. Graças a Deus chegou, não pifou como naquele dia da posse. A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. Lembra? Dúvidas, não dívidas. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza, e não quando bate a campainha. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. Que coisa linda. O câncer mata quando não se perdoa ou se cansa de viver. As dores caladas, como fala em nosso corpo. A enfermidade não é má. Ela avisa quando erramos a direção. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas chamadas equívocos. Existem semáforos chamados amigos. Luzes de precaução chamadas família. Ajudará muito ter caminho uma peça de reposição chamada decisão. Um potente motor chamado amor. Um bom seguro chamado fé. Abundante combustível chamado paciência. Mas há um maravilhoso condutor e solucionador chamado Deus. Que coisa linda. Eu queria terminar dizendo que nós vivemos numa tempestade, mas ela haverá de amainar, como Cristo também amainou, amansou aquelas águas turbulentas que tentavam realmente destruir a fé dos pioneiros, que hoje ainda contribui para fortalecimento de nossa fé, aqueles apóstolos que pensavam que iam naufragar. Eu teria muito para poder me aprofundar, mas infelizmente não, o tempo não permite, mas queria deixar claro aqui um convite, como notícia. Amanhã foram selecionados 18 psicocultores, para que apenas nós temos aqui uma turma de forma empírica, uma forma muito rudimentar, que tem realmente o problema de tanques e redes. Amanhã, o primeiro curso de capacitação realizado pelo SEBRAE, em 2 dias, amanhã e depois de amanhã, no auditório aqui da Câmara, destinado a esses psicultores, para fomentar, além do tanque que já existe em rede, o tanque escavado quando a Dilma começar a soltar o dinheiro. Amanhã tem esse curso, estão todos convidados. Quando também, não vai ver. Pelo menos o curso já veio. Começa amanhã. Estão convidados todos aqueles que realmente vão participar e vão trabalhar com isso, e também aqueles que quiserem realmente dar o prazer. E esse curso é de iniciativa do Executivo, e, através da sua Secretaria de Agricultura, em parceria com o SEBRAE. Não paga nada. E lembrar também que a Secretaria de Educação mandou um convite para todos nós, e realmente saiu ali, sem vento, sem nada, saiu da pauta. E a Secretaria Municipal de Educação convida todos nós para participar da segunda Conferência Municipal de Educação no município de Guadalupe, que será realizada na Secretaria de Assistência Social no dia 17 de julho. Das 7h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Vale dizer, depois de amanhã. Pronto. Os dois cursos o dia todo. Muito obrigado, desculpem-me.
Uma palavra, o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana, da zona rural, meu boa noite. Nós falamos muito e hoje sobre as dificuldades financeiras do município de Guadalupe e de todos os municípios da federação. Falamos sobre o decreto do prefeito, certo? As medidas que estão sendo tomadas, certo? Exatamente para ver se consegue manter a máquina em funcionamento. Eu, como vereador e líder do prefeito, muito tenho falado nesta tribuna sobre as dificuldades financeiras que o município vinha passando. Não foi nenhuma novidade para mim este decreto, porque eu já vinha acompanhando juntamente com o prefeito e a sua administração, sabendo e mais cedo ou mais tarde a situação poderia se tornar incontrolável, mesmo em razão das decisões tomadas pelo governo federal, como muito bem falou aí o vereador Arlington. Nós sabemos que este decreto tem a validade, por enquanto, de 180 dias, certo? 6 meses, podendo ser prorrogado, mas também, se houver um fato novo e venha beneficiar ao nosso município, e com fé em Deus isso aconteça, poderá vir um outro decreto revogando este decreto anterior. Nós vimos com muitas propriedades aí no decreto, onde o prefeito citou, em 2013, por exemplo, o município teve uma queda de 5,45% do ICMS. Em 2014, teve uma redução de 13,60%. Em 2015, esta redução de 35,35%. Isso fechando, nos 3 últimos anos, uma perda de 54,40%. Quer dizer, uma perda mais da metade da maior receita do município, e é o ICMS. Certo? Era a receita e... Então, gente, se o município de Guadalupe e vivia em função de uma receita, sobretudo em função do ICMS, montou uma estrutura muito grande para funcionar, uma folha de pagamento aí de mais de R$ 800 mil, de um recolhimento do ICMS em torno de R$ 365 mil, e assim se vai. Um repasse de 120 mil para a Câmara de Vereadores, e assim se vai. De uma hora para outra, vê a sua receita desaparecer em função da força de uma lei federal, da lei número 12.783 do governo federal, e simplesmente subtraiu estes recursos do nosso município. E aí, como fica o nosso município, como fica o seu administrador, o seu gestor deste município? Situação dificílima, como bem colocou mais uma vez o vereador Ade, onde ele disse, administrar a fartura é muito fácil. Um exemplo nós vimos no Maranhão, onde a Rosiane Sarney foi governadora, onde o seu pai era o presidente do Senado e mandava numa banda do Brasil, vamos dizer assim. A Rosiane Sarney chegou a uma aprovação de mais de 80%. Já nesse último governo dela aí, eu acho que foi até assada. Você vê, é difícil administrar ACEs, administrar problemas, administrar sem dinheiro. Então é isso que nós estamos vivenciando hoje, a situação de Guadalupe. E aí, nossos vereadores da bancada do prefeito, todos estão cientes, participou muito bem das reuniões, já leu e releu o novo decreto e foi publicado, sai amanhã no Diário Oficial do município. E nós queremos aí pedir encarecidamente aos vereadores da oposição também e dê a sua parcela de contribuição para o município de Guadalupe, e a situação é dificílima e todos nós iremos sentir na pele esse problema e hoje o município de Guadalupe está passando e poderá se agravar ainda mais. E nós, vereadores, e somos agentes políticos, e temos inclusive nossos proventos, nosso subsídio, vinculado a 5% da receita do município, seremos penalizados e muito no ano, e nós iremos mais precisar, e vai ser no ano 2016, ano de eleição, e nós poderemos ter o nosso salário reduzido pela metade. Isso é verdade, certo? Então nós precisamos, e todos de mãos dadas, abeceridas, lutamos para sairmos dessa situação. Já e a presidente Dilma prometeu, sempre haver uma recompensa, e até hoje nada de recompensa. O prefeito Alves está fazendo o máximo e pode, certo? Recorrer na justiça, certo? Já faz nesse decreto para fortalecer os seus pedidos na justiça, para ver se a gente consegue alguma coisa para possamos rever, pelo menos em parte, esta receita. Porque esta receita que o município recebe hoje fica impossível pôr a máquina do município em funcionamento. Eu quero também registrar e sobre um paitador de lixo que foi abordado aqui na tribuna, e realmente vai atrasar um pouco a aquisição desta máquina, um computador de lixo, em função dos recursos federal lá em Brasília, ter sido alocado o dinheiro em uma rubrica indevida, certo? O recurso vai ter que ser refeito o processo para a rubrica destinatária correta pela Odevasp. Mas é coisa também de pouco tempo, só vai ter um pouco de atraso. E também eu quero registrar a minha condolência à família enlutada pelo falecimento do nosso grande amigo policial José Wilson, e de uma forma tão rápida se foi e deixou bons amigos, a pessoa e tinha um círculo de amizade muito grande no nosso município. Eu quero ao lado de sua família dar os meus votos de pesar e a gente possa dar força nesse momento tão difícil àquela família. Quanto ao orçamento da Rua Tancredo Neves, do bairro Bela Vista, sabemos que agora, devido a essa razão, dessa situação que se encontra, poderá atrasar um pouco. Mesmo já tem outros orçamentos lá na Cruzeta que estão sendo concluídos, e esses vão ter e ser terminado. Mas logo e as coisas melhoram um pouco, o prefeito com certeza irá fazer este orçamento da Rua Tancredo Neves, mesmo porque nós sabemos que o bairro Cruzeta está quase todo alçado, faltando algumas ruas para fechar. E é compromisso do prefeito concluir todo o bairro Cruzeta, bairro Bela Vista, deixando todos alçados em sua administração. Nós sabemos, e a situação do governo federal é tão delicada, e nós sabemos que no mês de junho e no mês de dezembro, o FPM tem um incremento de 1% da arrecadação para ser distribuída aos municípios. E está acontecendo, como é lei, a presidente Dilma tem que repassar um valor maior de 1% em junho e em dezembro para todos os municípios brasileiros, ela está simplesmente diminuindo o valor das passagens do FPM dos meses anteriores, para depois dizer que aumentou 1% no mês de junho e dezembro. Só para você ver o que está acontecendo. Você pode ver a projeção, gente. Veja a projeção de janeiro até o mês de maio do FPM. Ela simplesmente está retendo a parcela de 1%, para depois dizer e deu 1% da parcela em junho. Ela simplesmente tirou nos meses anteriores e vai repor em junho, porque a lei permite, a lei autoriza, e tem que ser dado 1% de aumento do mês de junho e do mês de dezembro do FPM. Muito obrigado, eu retorno a palavra ao presidente da Câmara.
Nesse momento, quero fazer as minhas considerações finais. Quero mandar um abraço a meu amigo Carlos Chaga, no Bom Jardim. Também a minha amiga Baixinha, Anunciata, na Vereda da Ilha. Quero, nesse momento, parabenizar mais uma vez aos vereadores dessa casa, como bem frisou o vereador Zé da Inês. Graças a Deus, graças a nossos colegas vereadores, que muito pedi aqui nessa tribuna que a gente nos comportasse de maneira digna, que respeitasse o direito de cada um. E fico feliz, vereador, por você ter observado que hoje sim os 9 vereadores sentam naquele gabinete, mas ele está de portas abertas para qualquer que seja o vereador que esteja, sentar lá comigo e conversar. E lá a gente senta e conversa e sai de braços dados um ao outro. Graças a Deus que acabou aquele clima, né, vereadores? Mas quero também parabenizar o secretário de saúde por mais esse feito, juntamente com o prefeito e sua equipe, por esse laboratório de próteses. Foi inaugurado na semana passada, fui convidado, infelizmente não pude estar presente porque estava na minha propriedade e lá, trabalhando com o motor, deu um problema e eu tive que, só eu arrumava esse bicho, não teve como vir. Estava lá arrumando, não tive como comparecer. Mas parabéns pelo trabalho, parabéns ao povo de Guadalupe que receberam essa obra para aquelas pessoas mais humildes que necessitam desse trabalho. Quero também, aqui, sabendo dos compromissos do prefeito Allen de calçar a cruzeta, foi por isso que fiz esse requerimento, pedindo que ele estenda esse calçamento até a rua Antônio Lucindo, que faz parte da cruzeta e que liga a Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. É tão pequeno o espaço que ele consiga, eu sei da dificuldade, mas que ele consiga fazer aquele calçamento, porque nesse período a poeira é insuportável e ali já reside várias famílias e quando chega nesse período é difícil ficar ali com aquela poeira. Como também eu quero aqui dizer ao vereador AD, que vereador, eu votei na presidente Dilma, mas se as eleições fossem hoje ou fosse amanhã, eu não votaria mais, porque não acredito. Eu não acredito em pessoas que dizem uma coisa e quando passa, faz outra. Foi o que a presidente Dilma fez com o povo do Piauí e está fazendo, e do Brasil. Tudo aquilo que ela disse que não ia fazer, ela está fazendo. Tudo aquilo. Diz que ia dar prioridade ao Piauí, mas você terminou de revelar. Qual foi a prioridade que ela deu ao Piauí? Nada. Nada. E é porque nós temos um governador do PT que é muito ligado à presidente Dilma. E mesmo assim, não conseguimos. Mas eu tenho certeza que a bancada do Piauí, seus deputados federais, senadores, juntamente com o governador, vai cobrar dela. E possa ser que ela reveja essa situação. Sobre esse decreto, o prefeito Allen fez a reunião, na qual eu participei, juntamente com o vereador Alderico, vereador Amadeu Júnior. Nós sabemos que é difícil. É difícil administrar hoje. É difícil. Quando se pega uma situação dessa. Isso, vereador, aconteceu com também o doutor João Luiz, na época dessa última gestão dele. Ele começou bem, um dinheiro lá em cima, de repente reduziu quase 50%. E foi difícil ele terminar o mandato, porque não tinha como fazer nada. Sequer só pagava os funcionários, e às vezes não era nem em dias. Mas acredito no prefeito Allen, acredito na equipe dele, está trabalhando dia a dia, tentando reverter essa situação. Prefeito Allen, se tiver uma luz no fundo do poço, pois ele vai atrás. Ele já foi a Brasília, já foi várias vezes a Teresina, foi à Secretaria de Fazenda, foi ao Tribunal de Contas e está procurando a solução, porque ainda tem uma luz. E eu acredito que nós vamos conseguir. Ele, juntamente com a sua equipe, juntamente com os advogados, está lutando. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação. Porque nesse momento está sendo prejudicado. Não é só o Piauí, não é só Guadalupe, é todos os municípios. E nós vamos sentir na pele também, como bem disse o vereador Alderico. O repasse da Câmara é baseado na arrecadação do município desse ano. E nós estamos vendo a situação. No próximo ano, vereadora, vai acontecer com a gente o mesmo que aconteceu quando a então ex-presidente dessa casa, Francinete. O salário de vereador diminuiu quase 30%. É o que vai acontecer com nós, vereadores, no próximo ano. Nós temos que já estar preparados para o que vem pela frente. Isso é a ressaca da festa da presidente Dilma, vereador AD. Está batendo hoje na nossa porta. E não vai ser só nós, vereadores. Todo mundo vai sentir essa ressaca. Mas vamos agradecer a Deus, estamos aqui, estamos lutando para melhor desenvolver o nosso trabalho no nosso município. Nesse momento, eu peço os colegas vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 15 de junho de 2015. Boa noite a todos.